Su vida transcurrió entre Araraquara, São Paulo y las viajes que el señor fue haciendo. Esas viajes influenciaron tanto en la literatura cuanto su vida en São Paulo.
Olha, eu viajei como jornalista muito. Eu viajei muito por prazer. E eu viajei muito pela literatura. Viajei muito mais pela literatura. A minha geração, que é a geração de 70, que se diz, não pela nossa idade, mas por nós fomos revelados na década de 70, é uma geração que tinha ditadura. Nós sofremos a ditadura e a censura. E a gente descobriu uma coisa, começamos a ir para as escolas, começamos a ir para as faculdades, para as universidades, para os centros estudantis, sabe, para as academias literárias, porque começaram a convidar e nós começamos a sair. E até os escritores mais velhos diziam, pura vaidade, esses meninos são vaidosos, o que eles querem? Eles querem se mostrar. Não, a gente queria falar de literatura e formar leitor. Então eu e esse grupo grande, sabe, de João Valdo Ribeiro, Márcio Souza, Antônio Torres, Moacir Scrier, todas essa turma, você tem um elenco enorme, fomos a quantas cidades pudemos, a quantas escolas pudemos, para esse Brasil. Então era, às vezes os professores pagavam passagem, às vezes as instituições pagavam passagem, durante anos e anos e anos. Desde 75 eu nunca deixei de percorrer o Brasil. Então foi formação de leitor. Se eu tenho leitor hoje, eu catei um por um. E não era vaidade, não era nada, era assim para mudar o ambiente. E não tinha vaidade, nada, eu nem sabia falar. Eu ficava nervoso, eu tinha medo de enfrentar a plateia. Vim vindo, como diz os caras, vim vindo até. E aí, eu conheci o quê? O Brasil por dentro. Gente, se você me perguntar do Amazonas, eu já fui, Macapá eu já fui, Minas Gerais. Aonde você perguntar, eu já fui em alguma cidade. Então, nossa, essa geração minha tem um conhecimento desse país. E isso é muito importante. Então, influiu talvez em nossa literatura, sabe? Conhecer o país por dentro. O que aquele pessoal que está enclausurado dentro de Brasília não conhece e não sabe? O Brasil é desconhecido deles. E não dá para governar um país desconhecendo o país.
Essas viagens que praticamente foram durante a segunda metade do século XX, não? Foram viagens para o interior do Brasil e também marcadas por acontecimentos políticos bastante tensos, não?
Sim, o tempo inteiro.
Esses acontecimentos políticos, marcam decididamente sua literatura. Não era a mesma coisa escrever em democracia que escrever em ditadura?
Não. Era muito diferente uma do outro. Nossa. Batalhas e brigas e guerras. E muitas alegrias, sabe?
Ter tido que escribir durante a ditadura marcou um estilo talvez um pouco mais sutil até de sobrevivência da própria escrita durante esse período, ou não mudou nada?
Eu acho que se olhar livros do começo, do meio e de agora, mudou também, porque eu amadureci. Eu peguei muito mais no domínio da linguagem, da escrita, e aprendi coisas com os outros, com os outros escritores, lendo outros livros. Eu nunca esqueci um bilhete que um amigo, Ricardo Ramos, filho do Graciliano Ramos, que trabalhou comigo num jornal, onde ele me deu um pedaço de papel, disse, isso aqui é uma frase que o meu pai, Graciliano Ramos, tinha. Esse papelzinho ficava na frente dele. E o papelzinho estava escrito assim, Daniel: a palavra foi feita para dizer, não para enfeitar. Economize. Até hoje, eu escrevo e eu corto, eu escrevo e eu corto, eu escrevo e eu corto, eu escrevo e eu corto. coisas que eu fui aprendendo ao longo das coisas. E espero que esses que estão aí aprendam a cada momento. A literatura se aprende a cada momento. A cada minuto você está aprendendo.
E numa época como que essa que estamos vivendo, que o senhor marca, inclusive, até em seu romance, por questões eletrônicas, por câmaras, por formas de controle, é possível fazer literatura com o ritmo das redes sociais, dos textos pequenos, cortos, rápidos, com tanta imagem? Hoje parece que há formas literárias que têm a ver com podcast ou com talvez, às vezes, um retorno à literatura oral, não? O Brasil tem uma tradição.
A literatura oral é uma coisa, a literatura escrita é outra coisa. E a literatura é a literatura, não interessa, não importa o meio. A literatura que você lê num monitor de computador, num monitor de um telefone, aonde você vê, o que conta ali é o texto que está sendo lido. O texto, ele independe de meios, ele independe de tudo. Não, ainda vivemos o início de uma nova era com o digital. Talvez a gente vá aprender outras coisas, que eu não sei nem se eu vou ter tempo para isso. Mas já vem uma nova geração, eu queria ver como é que essa nova geração vai fazer literatura e aonde vai fazer literatura e como será essa literatura. Eu tenho uma curiosidade imensa de saber isso e até de fazer uma literatura assim. Mas por enquanto, para mim e para a maioria dessa geração, o texto ainda é o fundamental. Sim. No papel ou na tela.
Eu queria agradecer muito a conversa que estamos tendo. Queria dizer também que Ignacio de Loyola Brandão e Fabrício Carpinejar chegam em Curitiba em essa semana. Os escritores vão a participar da segunda rodada de debates de diálogos contemporâneos, a série de conferências literárias Diálogos Contemporâneos. Tem novos convidados e vai ser no espaço cultural da Capela Santa Maria, lá no centro de Curitiba. Todos os escritores, Loyola Brandão e Fabrício Carpinejar, vão estar nos dias 3 e 4 de novembro. Dia 3 e 4 de novembro, na Capela Santa Maria, no espaço cultural Capela Santa Maria de Curitiba, e vai ser às 19 horas. Então, quem estiver lá em Curitiba vai poder estar presencialmente, digamos, de corpo presente, na Capela Santa Maria, no centro de Curitiba, às 19 horas. Dia 3, com o escritor Ignacio de Loyola Brandão, e o dia 4 com Fabrício Carpinejar. Mas quien no poder estar ahí, quien no va a conseguir estar en el local o está en otro lugar de Brasil, va a poder ver vía YouTube. Y lo interesante es que el día, en la cuarta-feira, 3 de noviembre, Ignacio Loyola Brandão va a hablar sobre literatura, pestes, pandemias y distopías, ficción y realidad. Então o escritor vai poder nos falar sobre distopia, que é um elemento que parece que marca a literatura de Loyola Brandão e que marca também nossa vida contemporânea, não? Como é que o senhor vê, Ignacio, a situação contemporânea de Brasil, o Brasil de 2021, se parece mais com um conto de Gabriel García Márquez ou com uma distopia onde pandemias, pestes, problemas ambientais marcam a vida cotidiana de cada um de nós?
Eu acho que ele parece muito com uma época da antiguidade em que o vulcão destruiu Pompeia. A gente está vendo a fumaça e as lavas cobrindo esse país com tudo de louco que está acontecendo, entende? Então é uma distopia, a gente está vivendo uma distopia, a gente está vivendo uma anormalidade, né? Chegou um ponto, Daniel, que ventos imensos, fortíssimos, com poeira, nuvens de poeira, estão atravessando esse país. O que é isso? A água do oceano já está subindo e já invadiu vilas no Nordeste. Degelo, Brasília com a corrupção, com o Centrão, com aquele horror de políticos, sabe, com aquele horror de presidente. É uma coisa, o meu personagem do novo livro, que será publicado ano que vem, cujo título provisório é A gente pode mergulhar até o fundo do poço desde que a gente possa olhar as estrelas. Ou seja, há um momento de esperança. O personagem vê o Brasil recuando, até chegar na pré-história. Mas ele sai da pré-história ou não? Vamos saber. Agora, eu vou falar, e uma coisa que eu vou fazer em Curitiba, eu vou ler um capítulo desse novo livro, que o público só vai ler o ano que vem. Ele se passa num período de pandemia e de como vivemos essa pandemia, com os casais, com as famílias, com as pessoas, com os jovens. Enfim, distopia pura, Daniel. Te agradeço por essa conversa. Fazia tempo que não tinha uma conversa tão gostosa com alguém que gosta de falar de literatura e que sabe de literatura. Obrigado, hein? Obrigado mesmo.
Muchísimo obrigado, somos nós que agradecemos a delicadeza, a gentileza de Ignacio de Loyola Brandón. Fue un placer poder falar con el señor y, bueno, una grande alegría, eso que puedo decir.
Grande abrazo, grande beso, todo de bom para você, todo de bom para nós.
Todo de bom para nós. Até a próxima, muito obrigado.
Obrigado a você.
Entonces terminamos por aquí, concluimos por aquí, esperamos que, bueno, en la próxima cuarta-feira tener por lo menos un capítulo del próximo libro de Ignacio de Loyola Brandón, que yo acho que todos nos vamos a poder apreciar pela voz del propio autor. Acho que esa es una de las cosas que nos propicia la posibilidad de grabar hoje as leituras, não? Ver o próprio, escutar o próprio escritor lendo seus textos. É uma forma de arte bem bonita também. E convidar a todos para que possam participar desse ciclo de conferências. Como eu dizia, essas conferências vêm sendo feitas desde o dia desde outubro e vão se estender a novembro. Diálogos Contemporâneos de Curitiba começou em 18 de outubro, vai até 30 de novembro de 2021, sempre às 19 horas. O local é, como disse anteriormente, a Capela Santa Maria, na rua Conselheiro Laurindo 273, centro de Curitiba. Todo mundo em Curitiba conhece bem o lugar. A programação está no link de Diálogos Contemporâneos de Curitiba, e também todas as informações estão em Rádio Cultura AM 930, a rádio mais livre de todas. Então podem encontrar informação em esse lugar e podem assistir também, se não podem ir presencialmente a capela, pueden asistir vía YouTube a través de Radio Cultura. Agradezco a todas y todos pela gentileza y, bueno, continuemos con Estudio 930 en una próxima entrevista con más literatura. Muito obrigado.